Agradeço muito ao senador Paim, em nome do COFITO, do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, e ratifico o interesse deste Conselho em participar sempre em todos os fóruns de, onde vão ser discutidos causas dos adultos idosos. Sabemos que o COFITO tem muito a contribuir com essa causa por meio dos nossos profissionais em todos os níveis, inclusive nas políticas públicas. Quanto à sua observação, nós sabemos que essa notificação é compulsória, mas é muito difícil falar para uma idosa lúcida, orientada, mãe, que ela tem que fazer esse tipo de coisa com o filho que mora na casa com ela. É difícil, né? A realidade fica um pouco distante do teórico. A gente sabe disso, mas convencer uma mãe de notificar é uma coisa difícil. Então, a gente sabe que precisa. Queremos, de novo, novamente agradecer e agradecer também a presença de todo mundo. Foi realmente muito gratificante para nós estar aqui, senador.
Bem, doutora. Essa foi a doutora Gaísa Simões Menezes, que falou pelo COFITO. Passamos a palavra neste momento para o representante do IPEA, senhor Matheus Chivale.
Senador, só agradecer a iniciativa e lembrar de chamar a gente para discutir essas coisas de envelhecimento, que a gente trabalha no back office, que a gente diz, né, dando suporte para os ministérios, e é sempre bom ter uma experiência diferente, falar com quem está na ponta da política. Obrigado.
Os parabéns ao Matheus. Não sei se vai ser promovido lá. Alguém disse, ou demitido, que o diretor vai dizer lá, pô, mas está botando o cara no meu lugar. Não, eu só quero te dizer, Matheus, que eu tenho o maior respeito pelo IPEA, viu? O órgão que você trabalha. O IPEA tem dado uma contribuição fundamental aqui. E com dados, com números, naquela linha que a gente fala no campo da verdade. E ponto. Né? O IPEA merece todo o nosso carinho, todo o nosso respeito. E você aqui representou muito bem essa importante entidade. Passamos a palavra à senhora Ana Maria Ferreira Melo, que fala aqui pela coordenação da Arquidiocese de Brasília, Pastoral da Pessoa Idosa.
Nós também só queremos agradecer a oportunidade e dizer ao nosso senador Paulo Paim da nossa admiração, do nosso respeito, e dar parabéns, né, pela iniciativa. Esse momento é um momento único, né, para nós discutirmos esses temas, esse tema sobre envelhecimento no Brasil, sobre as pessoas idosas. Agradecer também a nossa presidenta Carla Cristina, que, né, foi porta-voz para o nosso convite, e dizer da nossa alegria de estar aqui e de poder fazer-nos conhecidos, né? Que é uma oportunidade para que a pastoral da pessoa idosa se torne mais conhecida. E nós estamos aqui para somar, né, os esforços, e nos sentimos contemplados já com as palavras da doutora Carla aqui, das preocupações com as pessoas idosas, né, enfim, com toda essa questão do envelhecimento. Então, nós só queremos agradecer. Eu também me sinto muito honrada, que eu particularmente admiro muito o senador, e hoje tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente e estar à mesa junto com ele. Para mim, foi ímpar, tem que pedir autógrafo, né? Então, agradeço e obrigada.
Muito bem. Foi a senhora Ana Maria Ferreira Melo, que representou aqui a pastoral da pessoa idosa. Eu só queria ainda registrar a presença, antes de passar a palavra para o nosso último convidado, registrar a presença do senhor José Paulo da Cunha, coordenador estadual do idoso, que me deu aqui um livrinho, que agradecer aqui, vou ler com muito carinho, uma publicação da Coordenadoria Estadual do Idoso de Santa Catarina, né? Muito obrigado pela contribuição, vou ler com carinho. Passo a palavra para o senhor Rodrigo Mendes da Silva, diretor-geral do Instituto Brasília.
Agradecer o convite ao senador, à Neuza, dizer que estaremos participando de uma mesa na quinta-feira do seminário, né, para avançar nas discussões. Dizer também do orgulho do Campus São Sebastião e do Instituto Federal de Brasília poder contribuir com a questão, né, da atenção à pessoa idosa. Muito obrigado a todos.
Neuza?
Somente
a Neuza
um minutinho.
Quer fazer um esclarecimento?
Na verdade, uma informação que a gente está passando, e é uma atividade organizada pelo Conselho Nacional, em parceria com a SDH, a Secretaria de Direitos Humanos. Na quinta-feira, nós estamos reunindo as principais instituições que trabalham com a formação de cuidadores de idosos e profissionais da área para discutirmos durante o simpósio a questão do cuidador, né, a profissão do cuidador, de modo geral. Nós vamos estar o dia todo discutindo essa questão importante. Nós precisamos unificar matriz curricular, precisamos cuidar um pouco mais de como estamos capacitando os nossos presentes e futuros cuidadores de idosos.
Muito bem. Eu queria encerrar essa... Pois não, pode usar.
Eu sou Evaldo, sou do Ceará, estou representando o Conselho Estadual dos Direitos do Idoso e eu gostaria de comunicar aqui aos presentes que recentemente saiu uma pesquisa nacional sobre o suicídio do idoso e que reflete exatamente a ausência das políticas públicas. O suicídio no idoso está aumentando assustadoramente no país. Infelizmente, isso é um reflexo da ausência das políticas públicas nesse país e tem que ficar registrado. Obrigado.
Tudo bem, que fique registrado a sua preocupação. Se alguém mais quiser fazer um registro, eu abriria para mais uma pessoa para encerrar.
Eu só queria te agradecer.
Pegar um microfone aí, só para ficar registrado a sua fala. Não, mas aprende rápido.
Senador, dizer o seguinte, concluindo, eu sou idosa, vivo todas as situações de mãe idosa, com filho e tal, mas precisa, senador, este país ter comunicação. Nós não temos, por exemplo, a Sociedade Brasileira de Fisioterapia. Nós temos coisas para contribuir. Então, sabe o que acontece, senador? Não tem o idoso que estuda, que investiu, tal, ele não tem oportunidade. O senhor tem que ir, eu não aguento mais em conferência ficar ouvindo, e nós que já envelhecemos, estamos estudando, temos projetos fora do Brasil, nunca tivemos a chance de apresentar a nossa proposta. Por quê? É idosa. E ainda não sou tão elegante, bonitinha, não pinto o cabelo. É
simpática, linda, bonita.
Não, senador. A palavra-chave para nós idosos. Eu represento o Grande Conselho Municipal do Idoso da cidade de São Paulo. 1.327.000 idosos. O senhor, tudo que disseram aqui, nós somos o maior laboratório. Eu tenho osteopenia, eu uso palmilha, eu ando no metrô. Então, nós discutimos todos os aspectos. Vou trazer uma novidade para o senhor. A periferia é mais feliz do que aquele idoso, não sei se felizmente ou infelizmente, ele teve alguma herança. Esta questão de suicídio é por depressão. O idoso, nós só falamos do idoso doente, do idoso... Eu não aguento mais ouvir isso. O senhor vai me desculpar. Eu peço a todos aqui, inclusive você, Carla, se preocupa com a questão do envelhecimento ativo. Este idoso precisa mais, senador. O senhor vem aí de uma cultura diferente. Eu estou numa cultura mesclada. O Rio de Janeiro hoje está com eventos 1.000. Agora o senhor vai conversar com um idoso, carioca lá do não sei o que lá mais. Ele está feliz, está no evento. Nós estamos aqui ilhados. É São Paulo que sustenta, é São Paulo que não faz. Agora, o idoso, eu trabalho com idoso de periferia. Eu sofro mais do que eles. Por favor, pense no envelhecimento ativo, tá? E não esqueça. Nós já estou falando só um minuto. Nós precisamos de respeito, só isso que eu peço.
Muito bem, parabéns. Uma fala Teve uma senhora lá atrás que pediu, eu vou dar para ela e nós vamos encerrar, pessoal. Né? Maria Vicente da Contag.
É, bom dia, porque eu não almocei, no meio rural a gente só dá boa tarde depois que almoça, né? Eu estou aqui falando da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura e nós temos 8 milhões e meio de pessoas idosas que vivem no meio rural. Se no meio urbano a política pública é precária e não chegou, no meio rural ela não chegou e a esperança de que ela chegará está cada vez mais longe. Então, nas políticas públicas, quando se falou aí do analfabetismo, a maior parte está no meio rural. E aí é a contramão da política pública que fecha as escolas rurais. Esses idosos vão aonde estudar? Não tem o ônibus que leva, não tem o transporte, não tem expectativa. Então, o que vai ser feito? Então, desafios no envelhecimento são muito. Agora, olhar o envelhecimento é olhar também onde os idosos estão vivendo e são a sua vida lá. E do meio rural, tirar um idoso sair do meio rural e vir para o setor urbano é arrancar suas raízes. E a política pública tem feito isso. Então, conclamar todos os gestores, não só os gestores, mas os legisladores também, para olhar, quando olha a política pública, o olhar para o idoso que está no meio rural, o seu local, a sua vida, né? E aí trazer isso, esse foco. E agradecer, um espaço muito importante, e está conclamando essa sociedade brasileira, os espectadores que estão assistindo, que tem muita gente no meio rural assistindo, de que essa pessoa idosa venha para a visibilidade. A do meio rural, principalmente, que a situação é muito mais precária do que o idoso que está no meio urbano. Obrigada.
Muito bem. Parabéns. Falou pela Contag.
Eu sou de Brasília, há 20 anos, estamos caminhando, procurando ajudar, né, como voluntária. Fui eleita já por 2 vezes como delegada para defender
só
os direitos...
Só dá o seu nome para...
Diva Azevedo.
Tá bom.
E resido em Planaltina. Então, uma coisa que é preciso ser feita com urgência, os centros de convivência de Brasília para atender os idosos. Aqui nós temos esta lei, que é de número 589 de 93. Ela não foi ainda executada. Por favor, pelo amor de Deus, veja o que se pode fazer para ajudar nossos
idosos. Bem, Diva Azevedo faz um apelo para que os centros de convivências sejam efetivados. Muito bem.
Com certeza. Temos aqui 2 representantes e gostaria de pedir, por gentileza, uma foto depois, rapidinha, com eles dois.
Manda eles virem aqui na frente, antes de encerrar.
Esse momento maravilhoso.
Vem aqui na frente os dois. Vem os dois aqui na frente. Como é o nome? Só o nome deles?
É, senhor Cícero e senhora Severina. Atriz, poeta, tem qualidades imensas.
Atriz e poeta?
Então...
Isso. Falou em poeta?
Poeta.
Então vai dizer uma poesia para nós.
Atriz.
Quem é que vai dizer a poesia?
Eu.
Declama uma poesia aí, qualquer uma.
Uma foto. Uma foto.
Então, olha para lá e fala.
Cantora.
É para mim?
Minha terra tem palmeira onde canto sabiá. As aves que aqui gojeiam, não gojeiam.
Ah, muito bem, repentista aí. E qual é a outra? Qual é a última para encerrar? Diga a última para encerrar aqui.
Chega mais perto.
Tem que terminar num clima para cima aqui, nós vamos continuar peleando. Diga a última.
Ah, hoje não trouxe o violão.
Quem que toca violão?
Mas meu coração está feliz por te ver.
Meus amigos, então nós encerramos a nossa audiência pública. Eu queria agradecer muito, muito a cada um de vocês pela militância, pela luta. Eu sei que é difícil, mas devagar a gente vai escrevendo a nossa história. É como disse aquele poeta espanhol, o caminho a gente faz ao caminhar. Salva de palmas a todos. Aplausos.